Deus, aqui é o Rafael e eu adorava o cheiro do mimeógrafo.
Opa!
Caraca!
Primeira droga de vários jovens.
É. Ai, caralho.
Já fazendo um link aí ao Dudecast dos anos 90, né?
Nós Exatamente. Nós participamos
dessa época, né, do mimeógrafo. As pessoas de hoje em dia vão achar que a gente tá xingando eles, né? Ninguém sabe que porra é essa.
Salve, dudes, eu sou o Andrei e eu queria perguntar uma coisa pra você, professora. Pode ser a lápis ou tem que ser a caneta?
Idiota,
muito
né, cara?
Muito bom, cara, muito bom.
Muito bom. Sempre tinha um idiota, né? É foda.
Sempre.
Aí a professora respondia, isso é um documento. Você, por acaso, preenche documentos a lápis?
Salve, dudes, aqui é o Matheus Dude e se você nunca teve que interpretar um personagem constrangedor numa peça na escola, você não teve vida escolar.
Eu só fazia os personagens principais, desculpa, tá?
Ui,
desculpa.
Isso. Fala, dudes, aqui é o Juan e não importa se bater o sinal, vocês já saem da sala quando eu mandar.
A aula só termina quando eu digo que acabo.
Exatamente, mas dá uma raiva isso, né, cara? Porra.
Muito bem, dudes, estamos aqui hoje reunidos para falar, contar um pouquinho das nossas histórias de colégio, o que os dudes passaram, o que os dudes faziam, o que os dudes aprontavam na época lá do colégio, que já tem um bocado de tempo aí para mim, pro Juan.
Pois é, tem pintava um o 7 e botava o 8.
Mas antes, galera, e olha, hoje você que tá ouvindo a gente aí vai querer ficar até o final, hein, porque, né, Andrei?
É verdade, cara. Eu, se fosse vocês, eu ouviria os e-mails hoje.
Antes, temos eles. Eles. Os e-mails. Os e-mails.
Olha a mensagem.
Muito bem, meu querido Andrei. Vamos para mais uma leitura semanal dos nossos e-mails e recadinhos do site.
Exatamente, meu amigo Rafael Marques, esse momento que a gente pega a interação da galera, pega aí a palavra de quem está nos ouvindo, os dudes, né, que estão fora aí dessa reunião que nós gravamos aqui todas as semanas, mas que também fazem parte dessa nova família que está surgindo aí pelo podcast mundial, Rafinha.
Ótimo, aquele espaço que a galera tem o direito de gritar, xingar, reclamar.
Reclamar do Juan.
Vai reclamar do Juan, falar coisinha boa ali de vez em quando também é bom, né? A gente merece, né? A gente merece.
Exatamente. E Rafael?
Diga.
Olha só como são as coisas. Nesse momento em que nós estamos muito felizes, que nós estamos recebendo notícias boas umas atrás das outras, não é verdade?
Pô, ótimo.
Temos agora uma outra notícia muito boa, uma notícia ótima para os dudes que estão nos ouvindo.
Opa, como assim? Conte-me mais.
Vou lhe contar, Rafael. Sabe o que tá vindo agora nessa leitura, nesse iniciozinho de leitura dos e-mails?
Ah.
Uma promoção,
opa,
senhor Rafael.
Mais uma, mais os dois. A gente tá louco.
Nós estamos loucos.
Que ótimo.
Loucos nesse podcast.
Me conta mais como é que é essa promoção. É outra caneca?
Não é uma outra caneca, Rafael. Sabe
caneca
o que é dessa vez?
Diga.
A caneca já foi. Dessa vez, os dudes irão lhe enviar, lhe dar, no conforto do seu lar, uma almofada nerd, Rafael Marques.
Ih, caraca, uma almofada com um dudezinho?
Uma almofada nerd com o dudezinho, Rafinha.
Imagina você aí que manda e-mail pra gente, que ouve a gente toda semana. Além de ouvir a gente uma hora por semana, você pode agora acordar e ir dormir com o dudezinho do seu lado. Que é mais
é...
o quê? Você
que
tá
que
querendo mais o quê?
Pelo amor de Deus, Rafael, olha isso.
Meu Deus. E conta pra mim, André, como é que faz pra participar dessa promoção?
Rafael, é simples. Dessa vez a gente vai pedir uma outra coisa, vai ser diferente pra você que quer participar dessa promoção. Cite a página do The Dudes no Facebook. Coloca lá, olha, esse podcast é o melhor podcast da Serra e eu quero ganhar a almofada do thedudes.com.br. Pronto, botou ali a almofada e o thedudes.com.br lá no Facebook. A gente já vai colher aí o seu nome, vai colocar aqui no nosso sorteio e você vai ganhar, claro, essa almofada. É evidente, você tem que citar a página e ter curtido a mesma, porque senão, né, não vai funcionar muito aí o esquema da promoção. Mas então, você que está nos ouvindo aí, você que tem Facebook, hoje em dia é difícil alguém não ter Facebook, cite a nossa página lá junto com a almofada, que invente um texto maneiro, que aí a gente vai chegar o seu nome, você já está participando do sorteio dessa almofada que, vou lhe dizer, será exclusiva.
Estrelinha dourada. Mas nem a gente tem isso daí.
Nem a gente tem.
Então quer dizer que eu tenho que abrir meu Facebook, mencionar os dudes, falar, pô, vocês são muito maneiros e tal, e eu já tô participando.
Isso aí. Se tu, coloca também que quer almofadinha, que fica mais fácil pra gente ranquear e pegar você também. Mas se citou a página, você já está lá no nosso corpo, na nossa lista de participantes dessa nova promoção, Rafael.
Ah, mas que beleza. Eu tô adorando isso.
Tá uma loucura. O dedudes.com.br está uma loucura.
Está uma loucura. Estamos uma mãe.
Por aí.
Estamos uma mãe.
Além disso, Rafael Marques, eu sei que tem aquele pessoal que não gosta de ouvir os e-mails, ou então não tem muita paciência, gosta mesmo de rir um cadinho com a gente. Mas enfim, fique pra poder ouvir várias coisas boas que tem nesses e-mails. Mas antes, se você não quiser ouvir, você deve pular para um minuto. Para não nos ouvir mais, pode pular para um minuto.
16 professores e 27 alunos.
Mas para você que ficou aqui conosco, eu vou lhe fazer um pedido encarecido para nos ajudar a espalhar a palavra, para nos ajudar aí a chegar a mais dudes, crescer a nossa família, que é a avaliação lá no iTunes, né, Rafael? Isso é muito importante pra gente.
Aquelas 5 estrelinhas, igual aquele hotel que você gosta de gastar dinheiro?
Exatamente.
Então, dá essas 5 estrelinhas pra gente, pô, é de graça.
Só que no The Dudes, lá no iTunes, isso não custa uma fortuna, meu amigo. Isso não custa nada, é só você ir lá no seu aparelho Apple, ir na iTunes Store, ir lá na nossa paginazinha do The Dudes, dá 5 estrelas, faz um comentáriozinho bacana, pô, tava procurando, pode podcast novo, achei vocês, me tornei um dude, um podcast fodástico, eu não gosto do Juan, enfim, qualquer coisa, comente e dê 5 estrelas pra gente que a gente fica muito feliz e, claro, vai nos ajudar pra caramba no nosso trabalho aqui no thedudes.com.br, aqui no Dudecast, que é o seu podcast, né, cara? A gente sabe que a gente tá começando a entrar no gosto popular, né, Rafael?
De verdade, os números estão subindo.
Os números estão subindo, a roda da fortuna, ela tá começando a girar.
Eu vou dar 2 resumos aqui, os números estão subindo, estamos felizes. Segundo resumo, dude-se você também.
Dude-se você também, com certeza. Hoje eu vou começar com um e-mail de uma pessoa que eu considero já como uma irmã pra mim. É irmã do nosso amigo Dude, também do Caduzão Mito.
Opa!
A Carolina Rabelo. Posso colocar um sufixo a mais nesse nome aí? Mais um sobrenome?
Por favor.
Carolina Rabelo Matos, eu já tenho essa intimidade.
Tá certo.
Ela tem 17 anos, é estudante, vai ingressar na vida universitária agora em 2015 e é aqui de Petrópolis, nossa cidade tão querida. Se você...
Fiquei sabendo que vai fazer engenharia, né?
É, rapaz, fazer engenharia. Vamos ver o que vai rolar. Bom, ela manda um e-mail assim. Seus dudes, oi.
Oi.
Oi. Fala, galera. Pra quem não sabe, meu nome é Carolina. Tenho 17 anos, quase 18. Tô pro crime?
Que isso? Exclamação. Você não pergunta essas coisas pros seus irmãos, Carol.
É, Carolina, claro que não. Claro que não.
Não, você vai estar pro crime depois dos 50...
Exatamente.
Dos 50 depois de aposentada, né?
Depois de aposentada.
Aí ela
só aí o crime começa.
Só aí.
Sou irmã do Caduzão Mito e irmã quase gêmea do Matheus Dude. Queria dar os parabéns pra vocês, dudes, e dizer que apesar de vocês já saberem que tem todo o meu apoio e que tô gostando muito dessa polêmica que vocês estão causando.
Polêmica, gente, mas onde? Que isso?
Que isso? Polêmica só, Marcela.
Adorei.
Podem ter certeza que vou mandar futuramente umas fotos para completar os links no post. Isso é importante. Pôr o link no post é importante. Se permitirem um momento farofa, eu amo vocês todos e continuem assim. Tô torcendo pra vocês ficarem ricos logo e me pagarem uma batata frita com queijo no nosso restaurante favorito. pulei a marca. Você vai que eles nos patrocinam.
É uma boa, né? Um dia.
Um dia, quem sabe.
Então, se der a batata com queijo pra gente lá, eu já estou
nesse ano. A gente já tá feliz. Obrigado de nada. Ah, um adendo. Ru, casa comigo.
Olha aí. Que olha isso. Aí.
Declarações.
Pedido oficial aqui no Dudecast.
O negócio é que a Carolina tem que tomar cuidado na rua, porque a Alice, ela está por aí.
Olha, ela sumiu. Isso é perigoso.
Isso é perigoso. Isso é muito perigoso.
Oscar Levi, 26 anos, designer gráfico, Rio de Janeiro, RJ.
Opa!
Salve, dudes! Primeiramente, gostaria de parabenizar pelo trabalho que vocês estão fazendo. Ouvi quase todos os episódios. Quase todos, Oscar?
Quase todos, Oscar?
Todos, né, Oscar?
Ouvi todos, Oscar. Pô,
e posso lhes garantir, ri para cacete. Falando um pouco do especial de Ano Novo, gostaria de curtir uma festa com o Andrei para conhecer o Vomicopter.
Ah, tá bom.
Inclusive filmar para o YouTube.
Olha que interessante esse amigo. Esse amigo.
Porque vocês sabem que esse tipo de vídeo sempre garante muitos views. É, com certeza, né, cara?
É, ainda aparece naqueles programas da tarde também, né?
É, tipo, do vídeo cacetado, essas coisas.
Por aí.
Agora o Dudecast me fez viajar dentro do próprio busão, onde eu já viajava. Sim, foi uma piada. Lembrar da melhor época possível foi muito bom. Os primeiros provedores de internet, as séries, os animes, o Merchelite que adia, enfim. Parabéns demais pelo tema e vivo Dude Power!
Opa!
E quero ganhar na próxima promoção. Oscar!
Olha aí!
O seu timing não podia ter sido melhor, Oscar!
Isso!
Curte e menciona a gente lá que você vai estar participando.
É verdade. Curte e mencione a página pra você estar participando, meu amigo Oscar Levy. E nada de festas com vídeos pra YouTube, vomicóptero. Isso não rolará mais.
Isso daí é coisa família.
Isso é coisa de família. Bom, temos um reincidente aqui nas leituras de e-mail, Rafael Marques.
Mais um, né? Ele merece.
Ele merece
tá sempre com a gente.
É verdade. Inclusive, o Wallace Becker, que tem 15 anos, é estudante aqui de Petrópolis, trocou a sua capa recentemente e a gente pôde acompanhar isso. Ele mandou fotos para uma foto do The Dude.
Ah, rapaz, então, isso é que é fã, né?
Isso é que é fã, meus amigos, isso é que é fã. E ele diz o seguinte no e-mail: fala, dudes, olha, eu tô escrevendo aqui só pra escrever, pra poder fazer vocês lerem, pra saberem que eu escrevi dizendo que eu amo o trabalho de vocês.
Nossa, Wallace do céu.
Eu acho que ele quase montou um trava-língua pra gente, né? Também.
Excelente.
Bom, Rafael, ele foi meu professor de inglês, um ótimo professor, por sinal. Um cara que, pra mim, é foda pra carvalho. Não tô puxando o saco. Tá, sim, Wallace, tá,
pior que ele
sim.
Nem é mais meu aluno, rapaz. Mudou agora o professor.
Mudou o professor dele?
O professor, daqui a pouco ele vai puxar o saco. Ô, Wallace, tu continua puxando meu saco, hein? Senão eu vou barrar teus e-mails aqui.
Ele vai barrar os e-mails e a prova lá no curso onde o Rafael dá aula, a oral, é com professores trocados. Então
ou seja...
Tu fica ligado aí, Wallace.
Fica ligado.
Ele continua aqui, Rafa. E o que vou dizer do Juan? Cara, o Juan é o Juan.
É.
Bom, gente, o Juan é o Juan, né? É aquilo. É a hipocrisia exalando em pessoa. Bom, gente, meus parabéns e que a cada Dudecast venha muito mais sucesso. E eu queria fazer um pedido. Falem sobre games e indiretas. Valeu, falou e até mais.
Games e indiretas. Será que o Wallace quis botar tudo na mesma situação? Assim, será que ele quer um Dudecast sobre games e indiretas?
Indiretas ou games... E um sobre indiretos.
É.
Podemos pensar. Vai entrar ali na nossa listinha de possíveis pautas. Vai entrar sim.
Falando em reincidência, Carol Freitas, 18 anos, estudante Petrópolis RJ.
Olha ela aí.
Então, vim reclamar do Juan. Esse hipócrita que me chama e depois não fala mais nada. Ih, Juan. Mas esse menino tem um mel, cara.
Tem um dom esse Juan. Eu vou fazer o seguinte, o Juan vai tomar banho lá na casa dele, eu vou recolher a água, vou trazer aqui pra casa e vou mergulhar ali, amigo, uma semana.
É, porque, cara, é só assim, né?
Só assim.
Mas também queria reclamar do Rafael.
Ih,
rapaz, quem não, né? Esse melhor amigo que esquece que conversa comigo todo dia, quase o dia inteiro. Tá, eu não esqueci, eu lembrei no final, pô. Só isso mesmo, obrigada. E vocês estão cada vez melhores. Muito obrigado, Carol. Muito
obrigado, Carol. Um beijo e continue participando aqui do The Dudes. Ela que interage lá com o Twitter do The Dudes. Então continue fazendo isso. Pra finalizar, meu amigo Rafael, não menos importante, nós temos um e-mail da Daniela Queiroga. Ela que tem 25 anos, é estagiária, ela mora em Vitória, no Espírito Santo. É uma capixaba.
Capixaba da Gema, será que pode falar isso, né?
Não sei, acho que pode.
A gente fala, não tem problema.
A gente fala, é o Dude Power nos autorizando a fazer coisas que ninguém nunca fez na vida. Enfim, ela diz o seguinte: oi, dudes. Oi, Daniela. Primeiramente, queria dizer pra vocês que o programa sobre os anos 90 foi excelente. Me fez voltar no tempo realmente, quando era criança e vivia os melhores dias ever.
Essa foi a intenção.
Bom, ela continua assim: procurei a série que vocês comentaram no programa e adorei. Não terminei de assistir, mas já dei altas risadas com o seriado. Falando de coisas que marcaram a época, eu fico com as antigas sociais, que são bem diferentes das atuais. Olha aí, um ponto que nós não abordamos.
É verdade, bem diferente. Mas aqui, eu não lembro, cara. Será que naquela época, na época que a gente era criança, chamava de social?
Ah, acredito que não. Podia ser festinha.
Festinha, né? Eu acho que social é um termo mais...
mais atual, né?
Mais atual.
Ela quis só contextualizar, né?
É, eu gosto de social. Eu gosto desse termo.
É, então. Eu acho que ela quis dar uma contextualizada. O nome não era o mesmo. Mas, assim, o sentido...
Não, sim, sim. Ela
basicamente
adaptou, é verdade, verdade.
Bom, e ela diz o seguinte. Mas as festinhas, olha aí. Ela já... já deu uma outra nomenclatura no segmento do e-mail. Mas as festinhas dos anos 90 eram mais divertidas, eu acho. Até porque a turma que costumava frequentar era a mesma. Então você já estava familiarizada com todos que estavam ali. Épocas boas que nós não vamos viver mais, muito menos os nossos primos pentelhos de 13, 14 anos.
Aí, Juan, Aí, Juan.
Ah, ela diz aqui também e complementa, né? Claro que tinha a galera que era mais doida, que bebia todas, enfim, fazia sua graça, mas aí não era a mesma coisa do que é hoje. Ela finaliza aqui com parabéns demais pelo trabalho, adorei os dudes e estarei ligadinha sempre que sair um programa novo. Um beijo e continuem nos divertindo como vocês estão fazendo com muita competência, até qualquer hora.
Obrigado, oh,
amorzinho essa Daniela.
Olha,
muito obrigado, Daniela, pela sua participação aqui na leitura de e-mails do thedudes.com.br.
Meu amigo,
diga!
Vamos encher a lancheira, vamos levantar a meia na canela e vamos relembrar do colégio?
Vamos pegar o nosso uniforme, Rafael, aquela calça ou aquele short azul marinho e vamos partir para os nossos colégios, porque chegou a hora de nós voltarmos ao nosso tempo de escola. Ô, tempo bom também!
Ô, tempo bom que não volta mais.
Não volta mais. Vamos ouvir esse podcast, esse assunto bem maneiro que a gente preparou aí agora pra você, Dude, que está nos ouvindo.
Vamos que vamos. Muito bem, galera, vamos começar de forma objetiva hoje. Vocês sentem falta do colégio?
Não! Sinto. De algumas coisas. É o que a maioria das pessoas fala, né? Eu sinto falta do colégio, não de estudar. Não que eu não goste de estudar. Eu tenho minhas matérias favoritas, gosto de algumas coisas. Mas eu sinto falta da escola, da zoeira, da turma e tudo mais. Isso sim.
E você, Andrei?
Depende. Ah, eu sinto falta de algumas coisas, assim. O Ru disse isso, né? Eu sinto falta da escola, não sinto falta de estudar. Mas eu gostava muito de alguns professores meus, cara. Que, inclusive, se tornaram meus amigos. Mas, claro, né? A gente sabe que cada um tem sua rotina e a gente acaba se afastando. O que eu acho que, assim, a gente sente mais falta do colégio é que a gente tinha mais o sentido de turma mesmo, né? Às vezes, até se a turma se gostasse muito, tinha conceito de família. Coisa diferente do que a gente tem na faculdade, por exemplo. Que a gente estuda com 70, 80 pessoas diferentes, né? E aí acaba que fica muito impessoal, né, o negócio. Então eu sinto falta dessa pessoalidade que a escola tinha.
É impossível você se relacionar com todo mundo, né, cara?
Pra mim isso é o paraíso. Pessoalidade. Não se relaciona com ninguém mesmo.
É, cara, por um lado isso é bom. Se você tá ali interessado apenas em estudar, show de bola, né, cara?
Ah, o princípio básico é esse, né? É ir pra estudar, mas só que assim, acaba que é meio difícil, né, cara?
Exatamente, ainda mais no colégio que você passa, dependendo se você estudar sempre no mesmo colégio, com a mesma turma, você às vezes passa 8, 9, 10 anos com as mesmas pessoas, né?
Exatamente, e não tem como você não criar vínculo, cara. Você não é um francês, porra.
Porra?
Eu aqui em Petrópolis estudei em dois colégios só. Eu estudei no Rui Barbosa, aqui no Alto da Serra, da quarta série até a oitava série. Sempre com o mesmo pessoal, até inclusive o pessoal do grupo lá do WhatsApp, né?
O grupo que te adora, né?
Nossa senhora, cara. E depois eu fui pro MV1 no ensino médio, no centro, onde eu conheci o Juan, e a gente estudou junto, 2006, 7 e 8, né, Juan?
Exatamente.
Então, cara...
E aí vocês casaram.
e a mesma galera estudou junto nesse tempo todo. Então, é de fato, assim, eu concordo com vocês. Eu sinto muita falta do colégio, das pessoas, daquela rotina inocente até, sabe? De ir pro colégio, conversar com os amiguinhos, e sabe? Isso é muito legal e eu sinto falta disso. Mas é uma saudade boa, cara. Hoje em dia já passou e eu estou feliz que passou, sabe?
Pelo menos eu sinto mais falta, porque hoje em dia, né, a gente sabe que com trabalho, faculdade e tudo mais, a gente tem, porra, muito mais responsabilidade do que a gente tinha antes. E no colégio, nós tínhamos sim responsabilidade, só que a gente só precisava se preocupar com ir ao colégio, ter a nota boa. A gente não tinha responsabilidade com dinheiro, por exemplo, assim, sabe? E a gente que já passou um pouquinho do tempo de escola, já meio que começou a vida, por assim dizer, a gente acaba sentindo falta dessa parte justamente porque a gente sabe como que é estressante o nosso dia a dia em relação a, né, a trabalho, a tudo, né? Então,
cobrança, trabalho, exatamente. Dívida.
Exatamente. Então, vendo por esse lado, realmente, a época da escola, não só pela escola em si, mas a época da adolescência, foi muito boa.
É verdade, na época do colégio a gente queria ser adulto, aí hoje que a gente é adulto, quer voltar pra época do colégio, né, cara?
mas isso é normal, né?
Isso é a regra do mundo, né?
É a regra.
Exatamente,
a regra
do mundo.
Entre aspas, é muito triste, né, que a gente tem que passar não sei quanto tempo estudando pra depois trabalhar até, tipo, 50, 60 anos, cara. É um absurdo isso, né?
É verdade.
É tenso.
Caraca.
Te dá a sensação de que você perdeu tempo, né?
É, não, exato. Você começa estudando aos 6 anos, né, que é a média. Você acaba aos 18. Aí, se você já emendar na faculdade, você acaba com 22, 23. Depois disso, você faz pós, você faz MBA, você faz curso disso, curso daquilo, você trabalha até 55 anos, se eu não me engano, né, que são 35 anos, não é isso, de carteira assinada?
Isso, ou por idade com 65.
É, ou por idade com 65. Ou seja, cara, é um absurdo, a gente passa a nossa vida toda tendo que ser responsável, nós somos obrigados a ser responsáveis. É por isso que a gente sente falta dessa época, que a gente não precisava ter muita coisa na mente, sabe? Além de estudar, além de draminha com garota de escola, com garota que você gostava e tudo mais. É, porra, é foda, né?
Juan que o diga.
Ai.
Ah! Olá, classe!
Olá, professor de curso!
E os dudes aqui levavam muita ocorrência, galera? Tinha que levar muito papelzinho assinado pro pai?
Eu nunca tive que levar um papelzinho assinado pros meus pais. Por quê? Eu vos digo. Eu falsificava assinaturas.
Nossa senhora, cara. Pra quem conhece o Juan sabe que tudo que ele escreve parece uma assinatura, cara.
Babaca.
A letra dele é horrível, cara.
Isso me auxiliou muito durante muito tempo.
Pois é. Não, isso é uma vantagem, né? Desvantagem, não.
Não, mas, então, mas na verdade não foram muitas, não. Foram, eu imagino que foram duas ou três, sendo que uma foi uma vez que a gente tava em aula vaga e a nossa coordenadora falou que nós não podíamos ir pra quadra. Ela deixou bem claro. Não vão para a quadra. O que nós fizemos? Nós fomos pra quadra.
Mas tá claro, assim,
mas quando ela deu por si, ela, a sala dela tinha tipo uma sacada que dava justamente pra quadra. E nós, idiotas, estávamos jogando bola na quadra, obviamente.
Puta, gente.
Quando ela deu por si, mas ela apareceu na sacada, mas ela rodou, foi a baiana.
Desceu do salto.
Oh, desceu do céu, se pudesse, ela pulava de lá. Mas ela já desceu já com o dedo em riste. Vocês param. Vocês param. Vocês tudo sai. Um por uma, vem dessa forma. Pode ver.
Vem assim.
Assina
mesmo.
Aqui. Vem assim mesmo, assina aqui.
O Juan foi no banheiro e voltou com o papel. Pronto, Juan, pronto, professora, tá assinado.
Assina aqui.
O pai assinou aqui, professora.
Assina aqui e leva pra casa que agora eu quero a assinatura dos seus pais. Eu falei, fodeu. Porque a minha mãe não acreditava em mim, nas coisas que eu falava. Ou seja, eu ia chegar pra ela e falar, mãe, foi só porque a gente tava jogando bola na quadra. Minha mãe ia achar que eu assassinei. Nem alguém. Mesmo. Então, eu dei um jeito de falsificar a assinatura. Nem lembro se foi dela ou do meu pai, mas eu falsifiquei.
Foi a primeira vez isso?
Foi a primeira vez. A segunda foi contigo, Rafa.
Aí depois você se entregou ao crime.
Começo de uma era.
Então. Por incrível que pareça, eu acho que essa foi foi a primeira vez de 3 ou 4 no máximo em toda a minha vida.
Tá bom, tá bom.
Não foram tantas. Mas essa que eu me lembro perfeitamente foi uma com você, Rafael.
É?
Você se lembra?
Do jogo?
Do jogo.
Ah, eu lembro, cara, que aquele espetou filha da mãe, né, cara?
É porque na escola que eu e o Rafael estudávamos no ensino médio, o intervalo era na rua. A escola era pequena,
que
no caso.
Sonho, né? A escola particular.
Era
sonho
muito maneiro,
mesmo.
Cara. Era muito maneiro. Eu achava muito
eu
foda.
Eu estudava lá também.
Nós tínhamos 2 intervalos e de 20 minutos, 15 minutos, e eram na rua, você podia ficar lá à vontade. Aí tinha um pubzinho do lado, assim, da nossa escola, e passava jogos da europeus, passava Champions League. Tava dando jogo do Milan na época, o Rafael é fã do Milan, e, porra, a gente gosta muito de futebol. Aí nós ficamos ali no intervalo assistindo o jogo, eu, Rafael, mais uma galerinha. Aí bateu o sinal, e a gente continuou assistindo o jogo, só que era do lado da escola, exatamente do lado da escola. A gente continuou assistindo o jogo. Aí passou, tipo, uns 5, 6 minutos, o inspetor desceu e viu a gente lá. Ele falou, gente, vamos subir, né, tá na hora. Ele falou, pô, qual é, Bruno? Fala sério, pô, vamos ver o jogo aqui só um pouquinho, daqui a pouco a gente volta. Gente, só sabe, agora. O detalhe é que, assim, ele não precisava daquilo, sabe? Ele devia estar de ovo virado, sei lá, a mulher traiu ele, alguma coisa assim, no mínimo.
Dormiu de calçadinho.
Ele já tava indo embora pra casa.
Ah, é verdade. Tem esse detalhe, eu não lembrava disso. Foi isso, então, ele tava indo embora. Ah, ou seja, pior ainda, né? Ele teve o prazer de ser babaca, ponto. Então, ele viu a gente, ele mandou a gente subir, não se contentou, ele subiu e avisou que ia nos advertir. Cara, a gente olhou pra cara dele e falou, tipo, ah, cara, foda-se. Vai lá, diverte essa porra, foda-se. Ah, divertiu. Eu acho que dessa vez eu levei pra casa pra assinar. Tenho quase certeza.
Olá, classe!
Olá, prevenção de bullying!
Pra chegar nesse sentimento de dane-se que a gente teve quando a gente teve que assinar essa ocorrência no ensino médio, eu passei por uma experiência. Quem me conhece sabe que eu sempre tentei ser muito correto, sempre fui muito nerdzinho isolado do
mundo. Oh,
bonitinho.
Até a quinta série. Porque o que aconteceu na quinta série? Eu era um moleque excluído.
Eita.
Que isso?
E um dia a gente tava em aula vaga, né? Colégio público, aula vaga. A professora de matemática, que ela ia dar a próxima aula, passou uns exercícios no quadro, deixou lá a gente fazendo porque ela ia dar a outra aula. Aí eu, muito dedicado que sou, comecei a fazer os exercícios. Só eu. Uma turma de 40 e poucas pessoas. Aí daqui a pouco começou uma guerrinha de papel. Voa papel pra cá, voa papel pra lá e me acertaram um papel. Eu olhei pra um lado, olhei pro outro e falei, pô, não vou criar briga, né? Eu não conheço ninguém aqui. Abaixei, peguei o papel, falei, pensei comigo, né? Vou levar na lixeira. Cara, eu dei 3 passos em direção à lixeira, todo mundo sentou a bunda.
50 bolinhas te acertaram.
A inspetora abriu a porta e me viu com o papel na mão.
Caralho!
Ela me olhou e falou assim, vem.
Vem do jeito que você tá. Ah,
vem assim mesmo. Eu falei, mas dona Nelita, só jogar o papel na lixeira. Não, vem, traz o papel junto que esse papel vai assinar a ocorrência também.
Caraca, mano.
Cara, eu fui, assinei a ocorrência e depois eu fui pro banheiro chorar. Eu admito, eu fui pro banheiro chorar, meus amiguinhos depois lá foram falar, não, cara, fica tranquilo, não vai acontecer nada. Aí eu lá no banheiro, né, porra, eu nunca tinha assinado ocorrência na minha vida, cara. O que vai ser da minha vida? Eu achando que era ficha policial, né, cara?
Não é, quando você estuda, você acha que, porra, você vai ser preso.
A primeira ocorrência, a gente nunca esquece. Depois desse dia, eu soltei uma amarra social da vida. Falei, dane-se.
É mesmo?
Não quero saber. Na época do MV1, que eu estudei com o Juan, a gente teve esse problema com esse inspetor que viu a gente no bar, mandou a gente subir. E depois chegou o inspetor dos sonhos. Não sei se o Juan lembra, o Sandro.
Eu lembro, porra.
Ele nunca fazia a gente assinar ocorrência, porque a gente sempre chamava ele pra jogar futebol com a gente pagava o futebol.
Vocês subornavam um inspetor com futebol.
A gente tinha
um
inspetor no bolso por um preço baixo, então a gente chegava atrasado, ele guardava a nossa carteirinha pra não entregar depois. Aí na hora de carimbar, ele juntava com as outras, carimbava e entregava pra gente como se a gente nunca tivesse atrasado na vida.
E hoje, né, Rafael Marques e Juan são vereadores aqui na nossa cidade. Estão atuando na política metropolitana. Gostaria de parabenizá-los.
Seus 15 anos.
Não, realmente, foi uma jogada de mestre, cara, porque o cara era super gente boa, assim, e foi meio que do nada, sabe? A gente nem chegou e ofereceu oficialmente, tipo, pô, me ajuda aí que eu faço isso. Eu acho que foi meio que ideia dele junto com a gente um pouco se fudendo.
É, entendeu? Assim, ele era muito tranquilo, tanto que até hoje eu devo 50 centavos a ele.
Assim como o Rafael até hoje deve... R$40. Não.
Só eu, filha da mãe? Só eu?
Essa história tem que ser contada.
Olá, classe!
Olá, prevenção de bullying!
No último dia de aula, toda escola tem a tia da cantina, né?
Uhum.
Aí, no último dia de aula, nós... Eu, Rafael e mais alguns amigos pensamos assim, que tal a gente ir lá na cantina, fazer umas comprinhas, né, último lanche do ano e tal, último ano da escola, e colocar na conta. Aí, se por um acaso alguém perguntasse alguma coisa, a gente ia falar, ah, o Juan tá de recuperação mesmo, então não tem problema, ele vai voltar. Sim, o Juan. Enfim, nós fizemos isso. A gente comprou, eu acho que cada um compra tipo uns R$40, R$50 de lanche. De biota, de doce, de suco. Sei lá, cara.
Ah, cara, fez. Foi bizarro.
Aí a gente colocou na conta. Bem, se passaram 6 anos.
Olha. Não foi... O que aconteceu com a Bia, ninguém sabe, mas que ela fechou a cantina no ano seguinte, fechou.
Nossa, gente, que que horrível, cara. Que horrível, que horrível. Que horrível.
Por falar inclusive, se você estiver nos ouvindo, moça, ele mora lá no Alto da Serra.
Olá, classe!
Olá, prevenção de curso!
Por falar em dívida, como o Juan já falou, a gente dava num colégio no centro e o intervalo era na rua. Todo intervalo, tínhamos um grupinho, eu e o Juan mais dois amigos, todo intervalo a gente ia lá no... comer o brioche de queijo e presunto, que da cidade não tem melhor, todo mundo aqui sabe.
E é, pô, muito bom.
É
mesmo.
Verdade,
pô,
é verdade.
Inclusive, tomara que um dia eles anunciem aqui com a gente. Eu sempre fui o pobre da turma, do grupo. E eu sempre, a galera confiava em mim, né, cara? Então eu sempre ia lá, pô, virar pro Juan, Juan, paga o brioche aqui pra mim hoje, amanhã eu te dou. O Juan pagava. Aí virava pra outro amigo nosso que tinha um pouquinho mais de dinheiro. Ô, fulano, paga o brioche aqui, amanhã eu te pago. Resumo da ópera. Em 3 anos, eu estava devendo R$50 pro Juan e R$100 pra esse outro amigo nosso.
Puta que
só em brioche.
Caraca, Rafael. E você pagou?
Eu paguei, né, Juan?
Então, o Rafael clama que sim. Eu admito, não me lembrar. Mas...
ainda bem que já tem mais de 5 anos.
Já tem, mas já falo agora. Já tem mais de 5 anos, a dívida já tá perdoada. Hoje nós
deu merda, Juan.
Hoje nós já temos novas dívidas.
Ah, sim.
É, se você cobrar ele...
Ou seja, o tempo passa, mas existem coisas que nunca mudam.
Olá, classe!
Olá, prevenção de curso!
Bom, meus amigos, a escola, né, é um período que a gente sai ali de criança pra ir pra adolescente já, né, e depois ensino médio já chega a ser, né, quase um adulto, dependendo de se alguém repete muito a sétima ou a sexta série, como alguns amigos meus. Mas enfim, uma história, né, dessa passagem, e depois até, ó, só pra contar aqui mesmo pra vocês, que é uma experiência que eu gosto de contar. Todo mundo, quando estuda de primeira a quarta série, chama o professor de tio ou de tia. E aí, inocente, você leva esse vício, né, pra escola, né, de quinta ou oitava série. Aí, numa das primeiras aulas, na primeira semana da quinta série, eu estava lá fazendo o meu deverzinho na sala, fiquei com uma dúvida. Fiquei com aquele questionamento na cabeça, levantei eu com meu livrinho bonitinho embaixo do braço. Oi, tia, a senhora pode me explicar aqui a três? Aí a professora estava sentada na mesa, olhou assim na minha alma e soltou a seguinte frase: meu filho, vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sou irmã da tua mãe?
Caraca!
Eu sou irmã do teu pai?
Caraca!
Então eu não sou tua tia.
Que absurdo, assim, né, cara?
Não, aí você, tipo assim, o chão caiu, a escola desmoronou toda na minha cabeça, porque assim, tinham mais umas 30 crianças atrás de mim que eu sabia que estavam rindo pra caceta.
Porra.
Aí eu abaixei a cabeça e voltei para o meu lugarzinho, assim, mas é um ritual de passagem, gente.
Com certeza, essa dúvida nunca mais foi sanada, né, cara?
Nunca mais foi sanada, inclusive, né?
É o tipo de erro que você não comete duas vezes de forma alguma, né, cara?
Nenhuma, nenhuma.
O André até hoje não sabe quais são as capitanias hereditárias por causa desse dia.
Não sei, cara. Puta que pariu. Pra mim, nunca teve capitanias hereditárias.
O André chega pra tia dele hoje em dia, ele tem medo de chamar de tia. Ele chega assim, ô, eu posso chamar você de tia? Ela não tem, mas
moça,
eu sou sua tia.
Moça.
Mas eu sou sua tia. Você tem certeza?
Já me falaram isso antes.
É, pois é.
Olá, classe!
Olá, prevenção de curso!
Uma vez, eu não sei o que estava acontecendo, foi uma aula de matemática ou física, alguma coisa assim, e tava todo mundo fazendo merda. Todo mundo, o professor tava puto pra caralho. Aí eu não sei o que aconteceu, eu e um amigo meu começamos a fazer alguma coisa. E o filho da puta virou quando eu tava virado pra ele, assim. Sai os dois. Não, pera aí, a gente só tava... Sai os dois. Caralho, que filho da puta, velho. Eu fiquei com uma raiva, a gente foi, assustadaço, né, pra sala da diretora.
Porra, vamos me prender.
Você fala ou eu falo? Você. Aí, só que ela acabou não dando ocorrência pra gente. Ela só mandou a gente esperar do lado de fora e não fazer isso de novo, sabe? O professor ficou puto pra caralho que a gente não foi punido. Porra. Era mó vacilão.
A diretora virou, não, ele foi traído essa semana, fica tranquilo.
Porra!
Ai, cara. Por falar em história de ocorrência, assim, uma vez, como eu disse antes, era eu, o Juan e mais dois amigos. A gente tava numa aula de história com um professor muito bom até, Bruno Werner. Ele... Aí juntamos nós três, assim, sem o Juan, e a gente pensou, vamos sacar, né, o Juan?
Aí Porra, essa foi sacanagem.
Aí eles falaram, vamos sacanear o Juan. Eu falei, beleza, já sei como. Vamos combinar com o Bruno, que a gente vai ficar conversando e ele vai chamar a atenção do Juan direto. Aí eu vou falar e ele vai chamar a atenção do Juan. O Alex vai falar e ele vai chamar a atenção do Juan. Aí depois ele vai tirar o Juan de sala.
Ô, Rafa. Oi. Só acrescentando aqui um dado à situação, nesse dia específico, eu não lembro o que tinha acontecido, mas eu sentei um pouco mais pra frente, eu sentei meio deslocado deles. E tava, de fato, prestando atenção na aula, né? Geralmente você tava lá atrás com a galera. Não,
momento dia, raro isso.
Num dia raro que eu decidi prestar atenção na aula, eu não sentei na frente, eu sentei no meio, mas tava sozinho. Aí, Rafa, por favor.
Aí a gente combinou isso com o professor, né? Aí tava um falatório do cacete, aí o professor virou, Juan, porra, fala baixo aí que eu tô tentando explicar. É, Juan, não, beleza. Beleza, desculpa. 5 minutos depois. Juan, porra, já pedi, cara. Fala baixo aí que eu tô tentando te explicar. Não, mas eu não tô falando não, Bruno. Fala baixo, porra. Tá bom. 5 minutos depois. Juan, puta que pariu, eu já falei, cara. Sai de sala, cara. Pô, Bruno, eu não tô fazendo nada, Bruno. Puta. Sai de sala. Sai de sala. Vai lá falar com a Claudinha agora, não quero saber. Juan, mas porra, cara, não fiz nada. Juan já guardando o lapizinho dentro do estojo. Guardando, sabe, eu não fiz nada falando baixo, assim, como o Juan sempre faz, né? Eu não fiz nada nessa merda. Aí saiu de sala, foi pra Claudinha, cara. Cara, como a gente ria. Aí depois o pessoal, e não, o pessoal, as meninas atrás da gente, tinha a menina que gostava do Juan, ela odiava que a gente fizesse bullying com o Juan. Ela virou, gente, não faz isso, pô, o menino vai ficar bolado com vocês de verdade, cara, porra. Acabou que depois não deu nada, né? Porque o resto da aula ficou nisso, né? Só falando da história do Juan. Mas não deu nada. Mas foi um bom dia.
Muito vacilo, cara. Poxa.
Vacilante, cara. Isso é muito engraçado.
Foi muito bom, sério. Foi muito bom mesmo.
Olá, classe!
Olá, professor de curso!
Meus amigos, assim... É, eu gostaria de saber de vocês, a escola ela tem alguns mitos, né, assim, algumas lendas, né, que lugares que você não pode ir, coisas que você não deve fazer, o livro de ocorrências e tal, mas eu gostaria de saber, alguns de vocês, vocês três aqui que estão comigo, e você aí de casa também que está me ouvindo, você do seu celular, já desbravou a temida e tão misteriosa sala dos professores?
Olha só.
Ah, cara, lá no MV1... Não tinha sala dos professores. era uma paredezinha muito salafrária, cara, parede de escritório, sabe? Só que da metade pra cima ela era de vidro. Então você podia entrar, conversar, pô.
É, Andrei.
Fale.
É, não, é, você estudou no Cardoso Fontes, assim como eu.
É, sim.
A sala dos professores no Cardoso Fontes era no segundo andar, logo de cara pra escada, correto?
Aham. Uhum.
É, não, ela era temida, né, cara? A gente sabia que ali tinha... Assim, na verdade, sabia não, mas... É, sempre tem aqueles boatos de mil coisas que tem nas salas, né?
Exatamente.
Por exemplo, o banheiro dos alunos era uma merda. Agora, o banheiro do professor devia ter até aquecedor de cu. eu imagino.
Eu posso dizer que eu fui na sala dos professores, lá do Cardoso Fontes. Assim, eu sempre fui um aluno que sempre me dei bem com as pessoas, principalmente com os professores. Eu estudava, professores...
Puxa saco, né?
Ah, claro que não, Rafael. Eu só estudava, cara. Aí, tipo assim, escola estadual. A maioria da galera não gosta de estudar. Porra, só vai pra zoar. Eles encontram um maluco lá que tá sério, que tá afim, porra, eu vou colar naquele ali. Ele vai ser meu representante dos alunos. É o que eu penso.
Esse aí, é a
também, acaba que acontece algumas vezes. Aí, eu fui uma vez, um professor desse falou, Andrei, porra, vai lá no meu armário, na sala dos professores, o armário 13, porra, pega pra mim lá o livro tal que eu esqueci. Aí me deu a chave, né, do armário, sala dos professores fica aberta. Aí eu, porra, fui lá, abri a porta, assim, não é uma sala nada de, assim, muito extraordinário, não, só tem um sofazinho melhor, tem uma mesa mais longa, aquela mesa, né, de reuniõezinhas, só que o cantinho do café, meus amigos...
É de dar água na boca.
O cantinho do café tinha biscoito amanteigado.
Caraca.
E o Juan encheu, o André encheu o bolso.
É claro, chocolatinho, café... Amigo, antes de eu levar o livro pro professor, mas eu comi, foi muita coisa na sala do professor.
Tava sozinho?
Tava sozinho, mas aquela coisa de criminoso, né? Pega um, bota na boca rápido. Aí você vê que não vem ninguém, pega outro.
Sala dos professores tava pro crime, né, cara?
Tava pro crime. O André voltou pra sala cheio de farelo na boca, cara.
No uniforme, todo sujo.
Quem aqui não se sentia importante na hora que o professor virava pra você e falava, fulano, vai ali pegar a giz que acabou?
Porra.
É verdade.
Realmente.
Isso acontecia também comigo porque eu era representante de turma, né?
Ui. Ai, que chique.
Ui! Ou seja, o André era o cara exemplar da escola, né, velho? Ele nunca recebeu uma advertência. Ele Exato. Era representante de turma. Ele
Exato.
Já, você já repetiu, Andrei?
Nunca repeti.
É, tudo bem.
Antes da faculdade.
Mas na faculdade é outro papo. A faculdade não se nivela aqui, cara. Não tem como fazer isso. Mas eu também, realmente, eu também nunca repeti. Mas eu era, não, eu nunca fui o exemplar. Mas o Andrei, pelo que eu tô vendo aqui, ele é o exemplo do aluno. O Andrei, eu ouso dizer, é aquele cara que nunca teve a pior turma.
É verdade. Assim, é verdade. Uma turma minha já foi chamada de problemática, não a pior turma.
O Andrei nunca fez parte daquela que todo mundo tem orgulho de dizer que fez parte, que é a pior sala da escola.
Eu nunca tive esse título com a turma que eu estive. Eu já fui chamado de problemático junto com uma turma, mas a pior não.
Olha só, né? Eu acho que todo mundo já teve, né, alguma coisa assim parecida, né? De ouvir boato.
Para a rua.
Oi.
Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu fui em formaturas no final do ano passado, né? De alguns amigos meus que estavam se formando, né? Oitava série e tal. E toda vez que, tipo assim, tinha aquela comemoração da turma, ah, mas nós fomos a pior turma do colégio. Não, foi a gente. Mas que caralhos de prazer é esse de ter o status de pior turma da escola?
André, isso foi ano passado?
Foi ano passado, 2014, rua.
Ah, cara, vamos lá. Então, isso nos remete. Tinha alguns podcasts atrás onde nós falávamos sobre os adolescentes, sobre a geração selfie, né? Cara, o que esses moleques hoje em dia querem com a porra da vida? Não querem nada, cara. Eles entram pra faculdade depois que saem da escola porque o papai e a mamãe obrigaram. Eles não querem saber de porra nenhuma. Então, você escuta da diretora, do professor, enfim, falando que eles são a pior turma. Pra eles, aquilo é uma realização porque, tipo, porra, eu fiz o meu papel na escola, caralho. Eu sou um babaca.
Fiquei marcado.
Eu fiquei marcado. É isso, cara. É basicamente isso. Porque... Convenhamos, gente. Escola hoje, faz alguma coisa pra repetir a porra do aluno?
Não.
Não faz, gente. Não faz. A média pode ser 15. Cara, eles vão dar um jeito de passar o aluno. Eles querem que passe. Eles querem...
Que você saia dali.
Eles querem aprovação, cara. Eles não querem saber se o aluno passou ou não. Eles querem passar e ele acabou, mano. Foda-se.
Tem um papo aí que o colégio... Eu não sei, né? De repente, se a galera quiser mandar e-mail pra informar melhor, seria ótimo. Mas eu já ouvi um papo aí que colégio público ganha verba baseada no número de aprovação dos alunos, né?
Então pronto, tá aí.
Não sei, eu já ouvi algo assim, não tenho certeza.
Então, Rafa, é o que eu ia dizer agora. Eu não tô dizendo que é o caso, tá? Pode ser, sim. Mas a gente sabe que alguns colégios meio que não ligam muito pro fato do aluno passar ou não. Só querem que ele seja aprovado logo e acabou. Entendeu? Só se o cara realmente tiver uma nota muito ridícula, o que não tem o que fazer. Aí, realmente, mas porra, a maioria das vezes os professores dão ali uma ajudinha pro cara passar. Isso aí a gente sabe que acontece.
Eu tenho uma teoria pra esse negócio da pior turma do colégio, cara. Eu acho que os professores usam esse título pra assustar os alunos. Porque eu lembro, quando eu tava na oitava série, éramos quatro oitavas séries aqui no Rio Barbosa. 801, 2, 3 e 4. Até que um dia a professora de educação artística virou pra... Com certeza, né? Só podia ser. Virou pra gente e falou assim: nossa, vocês são a pior turma do colégio. A gente já decidiu isso no conselho de classe. Beleza, ficamos com aquilo na cabeça. Na hora do recreio, você tá lá com os amiguinhos. Aí daqui a pouco, vira um amiguinho da outra sala e fala assim: pô, tu não sabe o que a professora de história falou pra gente hoje? Falou que a gente é a pior turma do colégio. Eu falei: ué, não era a gente? Então eu tenho essa impressão, não sei se foi o meu caso, mas acho que isso é um título pra dar um susto nos alunos, sabe?
Mas os alunos gostam.
Não, eu acho que isso até certo ponto funcionou. Até certa época podia até funcionar, mas hoje em dia, porra.
Não, porque assim, aí a pior turma do colégio virou um motivo pra chorar, né? Porque assim, você se dava mal na prova, você pensava: não, o professor fez uma prova difícil porque a gente é a pior turma do colégio.
Pois é.
Não, o inspetor chamou a atenção da gente porque a gente é a pior turma do colégio. Então acabou virando um motivo pra... Mas eu não sei, eu acho que hoje em dia, foi o que o André falou, eles gostam, né?
É, eles gostam dos...
Status.
Eu só sei que outra coisa, que além de não gostar de a pior turma do colégio, é o terceirão. Acabou. As pessoas intitulam o terceiro ano como terceirão.
Ah, sempre, sempre, sempre.
Ah, é, pois é.
Tem jeito. É terceirão, né, cara? Isso. Aquela gritaria. É terceirão. Exatamente.
Olá, classe!
Olá, prevenção de bullying!
Então, dudes, agora nós vamos pra uma outra parte que, assim, a gente falou de sala de aula, né? Aquele negócio mais quando a gente tava lá dentro da escola. Mas a gente sabe que quando a gente tá estudando de quinta, oitava, de primeiro a terceiro ano, a gente gosta muito dos eventos que acontecem no colégio. Tem Olimpíada, Festa Junina, porra, jogos internos, enfim, cada um chama do que quiser, mas são os eventos das escolas, né? E aí eu quero saber dos meus amigos Dude, porque eu participei de vários eventos, eu tenho algumas histórias pra contar, mas eu queria que algum de vocês começassem, assim, com uma história curiosa, uma vergonha, sei lá, alguma coisa que vocês tenham passado nesses eventos da escola.
No colégio que eu estudava aqui no ensino fundamental, tinha a feira de talentos, né? E um amigo meu tocava violão, e eu achava que eu cantava. Então, o que que aconteceu? A gente combinou dele tocar violão e eu cantar Natasha do Capital Inicial.
Pá, você não vai que eu não ia cantar Michael Bublé?
Na época eu era um menino. Eu não falava inglês na época. Eu não conhecia o Michael Bublé. Mas, cara, então você imagina dois garotinhos de 9 anos cantando e tocando uma música. A gente, aquele dia, foi aplaudido em pé. Foi o único evento do colégio aplaudido em pé.
Caraca!
Mas eu preciso confessar uma coisa. O microfone aquele dia tava ruim, né? Você virava de um lado, o fio não pegava a sua voz. Então você ficava cantando baixinho, né? Eu admito que chegou no momento da apresentação, eu tava tão nervoso, que eu virei o microfone ao contrário de propósito pra ninguém me ouvir cantar.
Que isso, cara?
Eu admito. Aí depois que a música acabou, eu fiquei com medo das pessoas não aplaudirem. O que que eu fiz? Eu peguei o microfone, virei do lado certo e joguei pro violão. Aí aquilo foi uma ideia capciosa, porque eu...
Olha só!
O outro menino ficou tocando o violão, aí acabou a apresentação, a gente foi aplaudido de pé. Eu lembro até hoje que eu usei um colã roxo.
O colã roxo!
Ah,
que pena que...
Porque
não tem foto disso!
Não tem foto disso, porque era a mesma roupa que o Dinho Ouro Preto usou no show que a gente se baseou pra cantar essa música.
Eu vou procurar essa aqui.
Ele usou uma camisa de seda roxa. Como eu não tinha camisa de seda roxa, eu peguei um colã da minha avó.
Caralho, mano!
Deve ter sido muito
foda. Você está de sacanagem, Rafael.
Eu não estou de sacanagem, isso, cara. Foi na mesma época do quebra-mola, então você já imagina que eu devia ter problemas mentais.
O Rafael não era uma criança muito boa, né, cara, da cabeça, assim. Ele tinha alguns
não.
problemas, mas...
Não, eu melhorei depois, é verdade.
Melhorou depois.
Vai, rua. Muito saudável.
Ah, não, então, a minha, se comparar com o do Rafael, é muito mais leve, assim, sabe?
Você não tava de colã roxo?
Não.
Não é tão chocante,
Andrei,
assim.
Andrei, difícil saber quando eu não tô. No segundo ano do ensino médio, se não me engano, teve um amigo oculto da escola. E já foi, tipo, depois das provas finais e tudo mais, só que eu, obviamente, tava lá porque tava de recuperação, como sempre. Então, eu tirei uma menina lá, que eu não me lembro quem é no momento. Aí, chegou no dia do amigo oculto, eu simplesmente falei, foda-se, eu não vou.
Caraca, cara, eu lembro disso até hoje.
Resumindo, eu não comprei presente, aí eu não quis ir, o nego me ligava pra ir, eu não atendi. Aí, no dia seguinte, a galera ainda tava na escola, eu fui lá e quando eu cheguei no corredor, as pessoas me olhavam como se eu fosse um assassino.
Caraca, cara, foi assim mesmo.
Tipo, a menina, as pessoas pensando assim, a menina ficou sem presente, eu ouvi as vozes da minha mente, ela ficou sem presente por sua causa. Eu ouvia isso. Eu ouvia as vozes na minha
você
cabeça.
Você é mal, você não tem alma.
Pois é, cara. Aí eu fiquei meio bolado porque o nego ficou falando essa porra comigo. A menina mesmo não tava nem ligando. Aí a galera ficou botando uma pilha. Aí eu fui lá, comprei um presente qualquer, dei pra ela e fiquei sem nada.
Cara, eu lembro disso, cara.
E as pessoas me odeiam. Se bobear até hoje, elas devem olhar pra mim e falar: olha aquele garoto que faltou, amigo Goku.
Tudo por causa da minha.
Olá, classe!
Olá, prevenção de bullying!
Juan, você lembra da Naila?
Eu lembro da Naila.
Que ela tinha conjuntivite
com
nos dois olhos.
Ela tinha o quê?
Você lembra da Naila que tinha conjuntivite nos dois olhos? Ela vendia roupa, né, cara? Ainda bem que dívida prescreve depois de 5 anos. Ela vendia roupa no colégio. No amigo oculto do terceiro ano, eu tirei uma menina lá e eu esqueci o presente. Esqueci mesmo. Aí eu virei pra Naila e falei assim, Naila, me dá uma blusa qualquer que tu tem aí, que eu vou dar de presente de amigo oculto pra ela. Nunca mais paguei a blusa, né?
Caraca,
o Rafael pra você,
é muito caloteiro essa porra desse moleque.
Caraca,
pra você que está nos ouvindo, aluno do Rafael, não empreste dinheiro, não pague nada pra depois que ele vai te dar, porque você está ouvindo que desde a época da escola, Rafael Marques é um caloteiro.
Eu ainda espero passar os 5 anos pra contar as histórias depois, cara.
Pois é. Caraca, eu não sei como que eu confio nele ainda com essas coisas.
Exatamente.
É, né, Juan? Eu sou que a gente abriu a empresa com ele.
Ai, caraca! Gente, que perigo. Olha só, o Dedut está em perigo.
Tá mesmo.
Ninguém... Olha, o Rafael, cara, isso foi que nem o golpe da barriga.
Olá, classe!
Olá, prevenção de bullying!
Eu sempre adorei participar dos eventos da escola. Sempre mesmo, assim, gostava de ser participativo. Eu tinha influência dentro de casa da minha mãe. E, tipo assim, minha mãe não podia saber que tinha nada na escola que ela queria que eu participasse. Porque, segundo ela, quando ela era pequena, a mãe dela não deixava ou não tinha dinheiro pra ela participar. Então eu fui a todos os passeios do colégio. Porra, participei de feira de ciências, que tinha que comprar uns negócios lá e tal. Participei de teatros também. Fui, assim, como eu disse lá na abertura do programa, fiz quando eu tava no ensino médio, né, dois papéis principais no teatro lá da escola. Inclusive, um caso desse eu vou contar pra vocês daqui a pouco. Mas antes, eu queria contar um que aconteceu nos jogos internos do Rosemira, né, que é um colégio aqui do Itamaraty, onde eu estudei, fiz a minha, né, de quinta a oitava série. E aí tinha aqueles jogos internos e tal. Aí tinham jogos na própria escola, né, na quadra da escola, e no campo de futebol que tinha ao lado. Aí, assim, como dá pra perceber, né, eu sempre fui um zero à esquerda jogando futebol. Só que eu falei, não, eu vou jogar, vou estar na porra do time da minha sala. E fui eu pro campo jogar bola. Só que aí você imagina aquele negócio de disputa de jogos internos americanos, né? Porra, todos os professores sentados ali, logo na beirada do campo. Caramba, aquele lá, fulano, pô, te dou aula. E aí, Andrei, beleza? Só que aquela maldição, né? Eu sempre tive boa relação com todos os professores. Então, na hora que o meu time entrou, a maioria dos professores todos acenavam pra mim e falavam, vai, Andrei, porra, tá, faz um gol pra gente aí, que não sei o quê. A minha expectativa realmente era essa. Vou fazer um gol e vou comemorar com o corpo docente ali, né? Galera influente. Só que não aconteceu isso.
Lá no meio da galera.
Aconteceu o contrário.
Puta.
É, teve um escanteio pro time adversário. Eu estava lá na grande área, né? Tipo, porra, esse aqui é meu. Deixa comigo. Oi, deixa poxa. Comigo.
Deixa. Toca pro pai.
Deixa eu
Toca comigo. Pro pai. E exatamente isso, Duide. A bola veio. Eu fui tentar afastar de cabeça. Ela pegou no meu ombro e entrou no meu próprio gol.
Puta, cara.
Caraca.
Essa é a hora que os professores começaram a... odiar o André.
Eu acho que pode até ser, cara, mas a minha vontade era enfiar a cabeça dentro da terra, tipo avestruz, cara. Que é muito ruim.
Quanto foi esse jogo?
Quanto foi o jogo? 1-0 uhum. Pros caras. 1-0.
Caralho! Porra, Andrei, cara, que excelente. Isso, cara. Porra.
E tem uma outra história também, aí eu já era um pouco mais velho, né, já tava no ensino médio. A gente apresentava um teatro, né, lá no ensino médio, e nesse... Ah, você pode até botar link no post, Rafael, que eu era o rei. Eu vou tirar uma onda aqui. Eu era o rei, né, link no post. Aí, pra você que quer ver a minha foto de rei, né, tirando onda. E aí a gente foi apresentar em outro colégio. Porque, assim, a professora a gente fazia pra todas as turmas do colégio, da manhã, da tarde e da noite. E se a professora sentisse que o negócio tava bom, ela chegava lá na Secretaria de Educação e pedia, pô, eu posso apresentar a minha peça em outros colégios pra ver o projeto que a gente tá desenvolvendo aqui. Foi lá no Cardoso, Juan, foi lá no Cardoso.
Cardozão.
Ih, Cardozão. Aí, beleza. A gente foi apresentar ali no Dom Pedro, do centro, pras turmas do Dom Pedro. Já não bastasse a gente estar nervoso por apresentar pra turma do Dom Pedro, a professora disse ainda, olha, o secretário de educação tá na plateia, tá, gente?
O André já nem gosta de agradar as figuras importantes, né, cara?
Né? Aí falei, fudeu, deu merda, caralho, eu vou errar alguma coisa. Comecei a suar frio, né? Mas só que eu falei, gente, eu sei, eu fiz isso 15 vezes. Aí, beleza, a gente tava lá no meio da peça, tava rolando, né, a peça... Aí chegou na última parte, que era assim, a história, o rei, que era eu, perdia, né, o trono traído pela esposa. E aí a menina, a história é meio assim. Aí a menina que fazia a rainha, que roubou o trono, porra, ela, tipo assim, ela tinha aquele momento de destaque, pá, de triunfo. A gente desenrolou a cena e ela chegou na frente de todo mundo pra deixar falar a fala dela. E ela não conseguiu, velho. Ela travou.
Caraca, assim, cara.
Na frente de 50, 60 pessoas no auditório. Ela olhou pra um lado, olhou pro outro, eu sentado, né, porque eu, tipo assim, eu meio que derrotado no trono. Aí, tipo assim, eu fiz aquele sinal pra galera de trás, tipo, fecha, fecha, fecha essa porra que acabou. Ela não conseguiu. Ela não conseguiu.
Caralho,
mano. Aí, tipo assim, as cortinas bateram, né? Como se fossem duas madeiras, assim, pá! Que ela não conseguiu, velho.
Que isso, cara.
Aí, tipo, ela saiu correndo e ela foi pro backstage, mas ela ainda tinha que dançar comigo no final. Aí, claro, eu dei a minha malandrótica, peguei uma menina lá de trás mesmo, que tava com a roupa da peça, e comecei a dançar com ela mesmo. E assim terminamos a peça.
Porra, André.
Com Secretaria de Educação.
Olha, André.
Caraca. Improvisando aí, o André pode ser diretor. Caraca, também, cara. Olha só. Mano.
Cara, o Andrei pegou a menina que tava fantasiada de árvore no cenário.
Mais ou menos.
Caraca, Andrei, vem cá, mas rapidinho. Só faz pra gente de novo qual era a tônica da história? Como é que era mesmo?
A tônica da história era o seguinte: eu era um rei que mantinha o reino.
A história. Isso, como é que era a peça mesmo, isso?
Eu tinha um reino cujo eu mantinha todo mundo. Era uma sátira, tipo, criticando o governo. Tipo assim, que mantém todo mundo com cesta básica, essas porras.
Sim.
E aí, a minha esposa, a rainha, queria tomar o reino de mim pra ela ficar com todas as riquezas.
Olha que vadia.
E no decorrer da história, ela conseguiu fazer isso. E aí, tipo assim, eu fico meio que pra escanteio, meio que figura decorativa. Tipo, a rainha da Inglaterra hoje.
Olha
aí, a gente era basicamente em volta disso. Aí, tipo, tinha assim, todos os ministros. Caralho, a gente não pode perder o rei que mantém a gente, porra, essa boa vida do caceta, e a rainha não vai querer mais. E aí, basicamente, a história era essa. E aí, tipo assim, era a última fala mesmo da peça, que, tipo assim, ela abria os braços e falava, sei lá, porra, agora começou um novo reinado da rainha tal. Só que assim, ela abria os braços e pam, tela azul.
Cara, eu consigo imaginar perfeitamente a cena do André pegando ela pelo ombro e já jogando ela pro canto e já pegando a outra menina já e vambora.
Pegando
pra
árvore.
Isso. Caraca, que foda isso, cara. Queria muito estar nessa pra ver isso, sério.
A escola precisa de você. Ela não conseguiu essa vez.
Olha pra cara dela. Eu preciso de você agora. Eu peguei.
Vem.
Eu preciso de você. Vem agora.
Olá, classe.
Olá, professor de curso.
Para um trabalho aí que de geografia, se não me engano, o trabalho era o seguinte: você tinha que pegar um filme que tivesse alguma abordagem com algum tema mundial, assim, por exemplo, algum problema mundial, e você tinha que fazer um teatro sobre o filme. Eu não conhecia ninguém na parada, os malucos me escolheram pro grupo, assim. Eles escolheram o filme fazer sobre o filme dos Simpsons, por causa da poluição e tudo mais, quando o Homer taca aquele silo de merda de porco no lago. Aí, o papel que eu fiquei foi Marge Simpson.
Ah!
Eles me pintaram de amarelo.
Caralho.
Tinta azul no meu cabelo, pintaram.
Ah!
Aí eu coloquei uma regata verde e amarrei uma toalha verde embaixo da. Não, entre. Quer dizer, nas pernas, assim, né? Pra fingir que é o vestido dela.
Caralho.
Na hora que eu entrei na sala, todo mundo começou a rir, que ele tem a perna cheia de cabelo e tudo mais. Só o professor tá me zoando.
Cara, diz pra mim que tem foto disso, cara.
Não sei, cara. Não sei, provavelmente tem, mas eu não falo com as pessoas que pegaram, provavelmente.
Podcast. Cara, se é assim, um link no post,
mas
o maior sucesso.
Para e pensa, igual o Juan fez comigo, eu vou fazer com vocês também. Imaginem o Matheus. Né? A gente conhece o Matheus. Agora o Matheus pintado de amarelo.
Caraca.
Tá? Já não dá
formulando pra imagem, formulando a imagem na cabeça de vocês. Aí agora o Matheus amarelo e com o cabelo azul.
Caraca, mano.
E pra não. A cereja em cima do bolo é uma toalha amarrada na cintura desse menino.
Não, cara. Caralho. Andrei, desculpa, mas a cereja no bolo pra mim foi a perna cabeluda. Coisa horrível, cara. Nossa senhora, velho. Que situação.
E, tipo assim, eu fui pra casa depois com cabelo azul.
Nossa, cara.
Só sai quando você toma banho, velho. A gente se lavou bastante no banheiro, assim, mas ainda ficava com... tipo, o couro cabeludo ficou azul por um tempo.
Eu não consigo mais, cara, mas deve ter sido algo épico, na boa, mesmo.
Algum dia eu faço de novo pra vocês, velho.
Por favor.
Olá, classe.
Olá, professor de curso.
Eu tenho uma história aqui um tanto inusitada pra contar pra vocês.
Opa!
Pois é. O Rafael estava presente na época, o Rafael se lembra como se fosse ontem, eu tenho certeza, assim como eu. Teve uma situação no segundo ano do ensino médio que eu fiquei, eu acho que uma semana sem ir pra escola porque eu tava com algum problema de saúde. Mas foi alguma coisa muito simples, assim, só que eu tinha que ficar em casa. Não sei se você tava com bronquite, sei lá, não me lembro. Aí eu fiquei uma semana sem ir pra escola. Só que na época a internet não era, assim, uma coisa muito boa ainda, né? Então, ou pelo menos eu não tinha uma internet muito boa. Então eu só conseguia conectar a internet no final de semana. Beleza, eu entrei na internet no sábado, na época de MSN, e uma menina da escola me chamou pra perguntar por que eu não tava indo. Mas acontece que essa menina, como eu vou dizer, rolavam boatos de que ela meio que gostava de mim.
Boato é o cacete, todo mundo sabia. Okay. Todo mundo sabia.
Que isso?
Ela era apaixonada no Juan, então todo mundo sabe, ela era apaixonada por ti, Juan, todo mundo sabe.
É, pois é. Enfim, ela era apaixonada por mim. Mas, assim, eu sempre me desviava, né? A gente fica naquela, ah, não, que isso, gente? Fala sério, isso não existe e tal. Só que, assim, é porque eu não estava interessado nela, sabe? A verdade é essa. Enfim.
Sim.
Ela veio me perguntar por que eu não estava indo na aula. E eu estava em outra conversa com o Rafael e uma galera. Aí eu falei assim, eu vou sacanear a menina. Eu vou fazer uma piada com ela. Pois é. Sabendo que ela tinha essa crush, né? Olha só. Então, é o seguinte, eu não tô indo na aula porque eu desfiz a minha matrícula na escola e eu tô voltando pra São Luís. São Luís, pra quem não sabe, foi onde eu nasci. Eu tô voltando pra São Luís que eu vou morar lá agora. Pra quem lembra do MSN, assim como pra quem tem um WhatsApp hoje em dia, era exatamente da mesma forma. Quando a pessoa tava digitando, aparecia lá. A pessoa está escrevendo.
Tá. Caraca, cara, sério, isso foi muito bizarro.
Só que ela tava escrevendo durante muito tempo. Muito tempo. E eu falando com a galera na outra conversa. Gente, ela não para de escrever. Eu tô assustado. E ela escrevendo. Eu pensando que merda que vai vir aqui. Eis que veio o texto. De fato, um texto. Eram muitas linhas.
Eita. Mas
o resumo era o seguinte. Ela admitiu que gostava de mim. Ela achou que eu fosse embora, né? De verdade. Então ela decidiu meio que declarar. Tipo, não tem nada a perder. Ele vai embora mesmo, então eu vou falar. Vai que eu consigo alguma coisa, né?
Caraca. Sim,
mas ela falou muita coisa no texto, muita coisa, uma declaração assim e tal, eu olhando aquilo. E eu
Você penso, tem print disso, Juan?
Puta, Andrei, eu não tenho, cara. Eu gostaria muito de ter. Não, porque tem que ser muito tempo. Então, assim, já era outro computador, né? Porra, disco rígido já foi pro cacete há muito tempo, então... Não
que
tem,
pena,
eu gostaria muito de ter, cara, eu gostaria muito de ter, porque isso rende histórias mesmo. Então, assim, eu li aquilo e eu pensei comigo, fudeu, como que eu vou sair dessa agora? Fudeu. Enfim, eu cheguei e falei com a galera no grupo, o nego tava se rachando de rir já, e eu naquela situação. Caraca, eu cheguei pra ela na conversa, eu tinha que fazer alguma coisa, porque era o sábado e na segunda-feira eu tinha que voltar pra escola. Eu ia estar de cara com ela de uma forma ou outra. Então eu cheguei e falei, olha só, então, era mentira.
Caraca.
Eu tava brincando com você. Na realidade, eu volto pra escola segunda-feira. Eu só tava doente. Eu não vou voltar pra São Luís, não.
A menina apareceu com um barquinho atrás dele e pegou uma bola de boliche e tacou em cima, assim.
Não, ela não teve reação de raiva, eu acho.
Ninguém sabe.
Afundou o barco.
Eu não sei o que ela fez. Eu, de fato, não sei o que ela fez. Eu sei que, na mesma hora, ela saiu. Ela saiu da internet e na segunda-feira ela não foi na escola. É isso que... Esses são os fatos que nós sabemos. Na terça-feira, o fato estava... a história estava ali isolada entre mim e meus amigos. A gente não espalhou pra todo mundo, sabe? Só que ficou aquela situação, tipo, nós sabemos e ela também sabe. Só que na terça-feira, ela chegou como se nada tivesse acontecido. Situação em que ela vem, cumprimenta, fala com todo mundo como se nada tivesse acontecido e ficou por isso mesmo, sabe? Vivemos nossas vidas depois disso, nada mais foi comentado com ela. Porque entre a gente falava o tempo todo. Mas olha, cara, foi uma situação desagradável. Pra mim, imagina só pra ela.
Horrível, cara. Que coisa horrível.
Horrível mesmo.
Engraçado é recusar uma garota.
Não, cara, engraçado é o texto, escreve, depois o offline.
É mentira.
Foi assim, cara. Por mais que pareça fantasia, foi exatamente assim. Eu falei, ela ficou online durante tipo um minuto, meio que ela devia estar olhando pra tela falando, filho da puta. E saiu do MSN.
Olá, classe!
Olá, prevenção de bullying!
eu tenho uma notícia muito boa aqui para nossos ouvintes. Opa! Na verdade, um agradecimento. Porque nós estamos desde segunda-feira entre os novos e recomendados na página inicial do iTunes.
Uhul! Uhul!
É, bota a palma pra mim. Agora, foi merecido. Nós pedimos do podcast, a galera foi lá, avaliou, realmente comprou a ideia. E olha, nós não poderemos estar mais agradecidos porque foram vocês que tornaram isso real. De verdade, nós agradecemos do fundo do coração e estamos muito felizes, obviamente, né? E agora a tendência é aumentar. É isso, a gente começou, vocês compraram a nossa ideia, isso foi legal pra caramba e agora que a gente tá vendo o trabalho concreto e que vocês estão curtindo aí, isso é gratificante pra caramba, obrigado mesmo. E continuem assim, continuem avaliando lá 5 estrelas pra gente continuar sendo bem avaliado aí no iTunes. E agora você também pode avaliar o Dudecast no TRCast. Dá uma olhada no link do post.
Eita, pô.
O site do TRCast. Agora, se você não tem o iPhone pra poder acessar o iTunes, você pode utilizar o TQS para poder nos avaliar. Então, galera, obrigado, valeu.
E Juan, você disse aí que a galera abraçou essa ideia, que a galera tá junto com a gente, que tá nos apoiando aí. Mas a gente, além de pedir, né, que a galera nos ajude, nós também fazemos agrados ao nosso público qualificado, senhor Juan.
Pois é. Os vídeos estão aqui pra agradar, né?
É, exatamente. Pra você que pulou os e-mails hoje, não quis ouvir os e-mails, a gente vai te dar uma colher de chá. Vamos falar fora aqui também, né, dos e-mails. Tem promoção rolando, foi aberta mais uma promoção aqui dos Dudes, que é a seguinte: se você curtir a nossa página lá no Facebook e fizer uma postagem no seu Facebook citando, né, a nossa página, colocando lá, poxa, conheci o The Dudes, né, aqui no Facebook e quero ganhar uma almofada, você já entra na lista, né, de aí de concorrentes a ganhar uma almofada do Dudezinho. E eu vou ter que falar, a almofada é exclusiva, a almofada só uma pessoa, só um dude ou uma dude vai ter. Nem Juan, nem Rafael, nem Matheus Dude e nem Andrei Matos terão essa almofada. Só você que está nos ouvindo vai ter.
Injusto. Eu queria ter um.
Não, eu vou ter um
que eu uso hack.
Convenhamos, galera. Quem não quer uma almofada do Dudezinho?
Pô, né?
Apresentaço, né, cara? Olha só.
Porra, é fácil, é tranquilaço. É só citar a nossa página lá no Facebook, curtir também a nossa fanpage que você já está automaticamente participando de mais uma promoção do dedudes.com.br.
É isso.
Explodiu alguma coisa aí. Então vamos lá.
Ah, porra, esses putos viado do caralho aqui tacando fogos a tomar no cu. Tá comemorando o que essa porra? Ah, meu Deus do céu. Porra.
É mundial!
O Flamengo ganhou o campeonato. Fudeu, ganhou 2 jogos, acabou. Ah,
rumo a Tóquio.
Ah, te fudeu. Vou fechar a janela nessa porra também. Porra, 6 horas da tarde tem que fechar a janela porque esse filho da puta não pode de tacar fogo. Ah, bando de filho da puta.
Caralho, que revolta, velho.
Ah, caralho. Ano novo essa porra. Ano novo, essa merda.
Ai, meu Deus do céu.
Pronto. Já tô calmo já de novo. Tô calmo.
Muito bem, vamos lá. Dude, vem comigo rapidinho, tá?
Tá.
Tá explicando? Tá.
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 Agora foi. Então vamos lá. Ai, meu Deus do céu! Porra,
que foi? Vocês
estão... Não, Juan!
O que? Mas eu não vi nada, velho!
Vou comprar um microfone de lapela pro Juan.
É, cara, porque porra...
Dessa vez eu não fiz nada!
Ah, então vamos lá.
Peraí, então porra, não, meu Deus... Peraí, então, ai, caralho, porra...
O que você tá fazendo, cara?
Cara, que eu odeio vocês. E agora, tá bom? Eu tô respirando no microfone?
Tá.
Porra! Eu tô normal, cara!
O crime prescreve depois de 5 anos, né?
É depois de 5 anos?
Então acho que já pode falar, né?
Já pode, já pode.
Então vai lá, pode falar.
Já pode. É depois de 5 anos, mas não é mais tempo, não?
Não, acho que é só assassinato que é 20.
Ah,
não, dívida.
De banco também.
Isso, dívida prescreve em 5 anos, isso aí. Então pode falar. Então vamos lá. Só pra ver se o Juan vai respirando lá.
Juan não, amigo. Estou aqui, ó. Tô comprometido.
Tá aprendendo a respiração.
Então vamos lá.
Vamos.
Dude, já vou começar de...
Respira, Juan. Foi mal.
Caralho.
Ai, meu Deus do céu, cara.
Eu tô suando.
Já são 7 horas essa porra.
É mesmo, cara? Ai, caralho. Então vamos lá.
Caralho. Vai, Rafa.